Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia! Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo e eu vou chamar ele. Não vou falar quem é, vamos ver se vocês adivinham quem é o meu companheiro de agora em outro estúdio. Quem é?
Olá, que tal? Eu sou Renato Rovai. E aí, Dri De Lorenzo, hoje nós temos dois convidados super especiais, né? O Vadi Damuzi e o Juca Kifuri. O Vadi já está aqui, nossos camarins, aguardando. Está lá com maquiadora, está todo envolvido lá com a preparação para entrar ao vivo daqui a alguns minutos conosco.
Isso mesmo. Antes eu vou dar um salve para quem está aqui acompanhando ao vivo o nosso programa. Se você está assistindo depois também, deixa o seu comentário embaixo. Todos deixem o seu like. Quem puder, seja membro do canal da Fórum e colabore com superchats. E você também pode fazer parte da comunidade via Catarse. A gente tem aqui na descrição do vídeo o link para você entrar e fazer parte do nosso Catarse para ajudar aqui o canal. Ou também ser sócio pela página lá da Fórum, revistaforum.com.br/apoie, onde você pode ser sócio via boleto, Pix, PayPal, tem todas as formas para você colaborar com o jornalismo independente, progressista da revista Fórum. Eu vou dar um salve aqui para quem está chegando. Olha só, Débora, já tem superchat. Débora Rodrigues, convidados valorosos, revista Fórum, de parabéns. Obrigada, Débora. Tem Luísa Gonçalves, saudações de São Tomé das Letras, de Minas Gerais. Celi Puglia, nossa membra, bom dia de Sorocaba. Bolsonaro tem mentalidade de senzala, diz ela. Bom dia, quem está chegando mais? Wellington Gama Cruz, de Salvador. Flávia Moraes, Paulo Roberto, direto do Rio. Lúcia Helena, nossa membra também, direto de Cuiabá. Heloísa Helena, aqui em Araraquara, olha só, Heloísa Helena, que é de Araraquara, que segue em lockdown. Não sei como é medida a taxa de adesão, em 22 de fevereiro foi de 49%, apesar de todos os esforços da prefeitura. O país precisa de norte e vacina. Pois é. O Pedro Rivera está falando sobre o PL 318 dos animais, exatamente, que cria aí, normaliza aí, né, as atitudes aí, que práticas contras que permitem aí a crueldade contra os animais. A gente vai falar mais disso no portal veg.com.br. Paulo Roberto, já está passando da hora de pedir a prisão da delegada. Vamos falar disso com o Vadi Damuzi. Vera Nilce de Curitiba, Félix Soares, Aline Kernia, saúde para todos, bom dia, casal mais simpático da esquerda progressista. Olha só, vai, nosso título agora. Vai, então vamos começar. Eu acho que a gente já pode chamar aqui o Vadi já, mas antes queria só dar um abre dizendo que a gente fez um ano, né, Rovai, de pandemia, 250 mil mortos. Uma situação muito dramática. Ontem, Porto Alegre está com 96% das UTIs ocupadas. São Paulo, Dória Rovai, fez um toque de restrição das 23 às 5 da manhã. Não é toque de recolher nem lockdown, é toque de restrição, Rovai, das 23 às 5. E a gente teve ontem o especialista ainda em logística mandando as vacinas do Amazonas para o Amapá. 78 mil doses que era para ir para o Amazonas foi para o Amapá, que era para receber 2 mil. E para vocês terem uma ideia, nos 54 dias de 2021, a Covid matou 5.228 pessoas no Amazonas, mais que os 5.285 mortos entre março e dezembro do ano passado. Situação dramática, só para a gente começar falando um pouco disso, enquanto o pessoal vai chegando para a gente chamar o Vadi. Não sei se você quer comentar já algo desse assunto, dessa barbeiragem do ministro da Saúde, Rovai.
Então, vamos chamar o Vadir, vamos aproveitar que ele está aqui, né? É, o nosso ministro da Saúde não saber onde é o Amapá e a Amazonas, acho que não tem muita novidade, vamos ser bem sinceros, né, Dri? Ele não sabe onde é a esquina da casa dele. Esses caras estão acostumados a receber lata de leite condensado em casa, lagosta, uísque, 12 anos, não ter que trabalhar para nada disso daí, vivendo uma vida nababesca, né? Depois ter aposentadoria, doar para filha, para tia, para vizinha, para cachorrinho. Então, assim, nós temos construímos umas forças armadas que se acostumou às mamatas, né, produzidas pelos civis. Um dos grandes erros do governo progressistas foi não requalificar as forças armadas e dar o papel a ela correto, né, que deveria ser a defesa das nossas fronteiras, combate à criminalidade vinda de outros países, produzir conhecimento, inclusive do ponto de vista para desenvolvimento de projetos nacionais. Não, é a Forças Armadas que fica aí, a Forças Armadas do leite condensado. Mas vamos chamar o Vadir, Dri?
Bom dia, Vadir, bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bem? Só o microfone está desligado.
Bom dia, Adri, bom dia, Renato, bom dia às amigas e aos amigos que estão nos acompanhando aqui na manhã de hoje, né? Enfim, dias agitados.
Ô, Vadir, dias agitados e agitados com o teu nome aparecendo no meio do material que o Supremo, né, a defesa do Lula conseguiu via Supremo, material que foi apreendido na operação Spoof. Eu queria que você falasse um pouco mais se aquilo te surpreendeu, se você já desconfiava, se tinha algum elemento em relação a isso.
Olha, Renato, que o meu nome, mais cedo ou mais tarde, apareceria, eu não tinha dúvida disso, né? Nós tivemos uma atuação... Enfim, o meu mandato foi praticamente pautado pelo enfrentamento àquilo que eu já distinguia naquele momento, né? O estado de exceção que a Lava Jato ajudou a construir. Eu não tinha dúvida de que o meu nome seria objeto ali de algum tipo de comentário, enfim, e provavelmente haverá outras situações também, né? Envolvendo a mim, envolvendo a Paulo Pimenta, enfim. Então, isso não me causou surpresa. E foi um duplo sentimento, né? Reforça a indignação, né, que qualquer cidadão, diante desse acervo de diálogos, né, que ilustram de uma maneira muito nítida que a Lava Jato era uma organização criminosa, né, ela... Para combater a corrupção, ela corrompeu, ela foi corrompida. Né? E, enfim, com as consequências que nós estamos vendo hoje, né? Destruição do direito brasileiro, destruição de empresas, desmoralização da Petrobras, enfim. E agora, eu confesso que, no que diz respeito especificamente, exclusivamente a mim, me causou uma certa satisfação saber que eu estava incomodando, né? E eu era inimigo deles, né? Eles me tinham como inimigo. E eu ser considerado inimigo desse tipo de gente, para mim, é um orgulho. Né? Mostra que eu estava no caminho certo. Então, é uma honra para mim ser considerado inimigo dessa gangue lá de Curitiba.
O Vadir, você costuma ser muito direto em relação a eles, e aqui a gente também, né? Eu também defino sempre esse pessoal como gangue, organização criminosa. Eu não escolho muito adjetivos, para ser bem sincero, para tratar com esses vagabundos, porque eu não os considero funcionários públicos que cumprem os deveres que a instituição, né, reza. Então, como eles são funcionários públicos, inclusive pagos com os meus impostos, e tanto empresariais como pessoais, eu me sinto no direito de chamá-los pelo devido nome. Eu queria saber, assim, se você, depois que viu, está vendo agora, né, o processo inteiro, o que você acha que deveria ser feito de bem objetivo para que essa situação se revertesse, para que a gente não ficasse mais à mercê de um pequeno grupo organizado, né, de bandidos de toga, ou às vezes não de toga, mas com os benefícios de estar no setor jurídico?
Olha, Rovai, primeiro eu acho que o Congresso Nacional tem que... Quando eu estava no exercício do mandato, eu sempre dizia isso para aquela turma lá da Câmara. Olha, vocês têm que entender que o poder legislativo é poder soberano. Nós podemos enquadrar quem a gente quiser. Quiser enquadrar a Lava Jato, enquadra. Mas o que predominava ali naquela época era o medo. Né? Então, o Congresso Nacional tem que redesenhar o sistema de público do Brasil, que foi... Os constituintes tinham em mente o quê? Né? Ele estava saindo da ditadura. Era a construção de um ordenamento jurídico que olhasse para trás e olhasse para frente. Se olhou mais para trás, temos que criar instrumentos de contenção ao abuso de poder do Estado, à ditadura. E aí se conferiu, né, se conferiram atribuições ao Ministério Público que nenhum outro Ministério Público do mundo tem, só o brasileiro. Aqui o Ministério Público é fiscal da lei e, ao mesmo tempo, autor da ação penal. O Ministério Público aqui não tem controle social sobre ele. Né? E quais eram os nomes, né, emblemáticos que os constituintes tinham em relação ao Ministério Público? Era Deltan Dallagnol? Era Rodrigo Janot? Não. Era Sepúlveda da Pertence. Né? Era, enfim, eram nomes... Né, Aristides Junqueira... era Débora Duprá, né? Eram nomes que honravam qualquer Ministério Público, e esses nomes, né, você conferir a essas pessoas atribuições constitucionais de relevo, né? Mas só que essas pessoas não duram para frente, né? E elas são substituídas, e foram substituídas pelo pior tipo de gente que se possa imaginar, que é esse tipo de gente lá da Lava Jato, né? Então, tem que redesenhar o sistema de justiça brasileiro para que esse tipo de anomalia, né, não ocorra mais. Tem que punir esses procuradores, tem que punir o Sérgio Moro. Porque é a mesma coisa, porque senão vai acontecer a mesma coisa no que diz respeito aos torturadores da ditadura militar. Eles não foram punidos e foram sucedidos, né, por novos torturadores que sabem que a tortura é bem aceita por determinados segmentos sociais aqui no Brasil e acaba sendo uma prática escondida, porém aceita, né? Porque os seus antecessores não foram punidos. Deu-se salvo-conduto à tortura aqui no Brasil, né? E a tortura oficial do Estado não foi punida. E tem que botar e tem que punir, né? Tem que punir esses procuradores. Eu e Paulo Pimenta já demos um passo nesse sentido há 3 semanas. Nós protocolamos, com base nesses diálogos daí da Operação Spoofing, uma notícia crime, que nós vamos editar, né? Já que surgiram mais diálogos, mais crimes, outras personagens, né? Essa delegada aí, essa...
Érica Maria. Né?
Enfim, vai entrar na dança também. Agora, estamos dando a oportunidade ao senhor Procurador-Geral da República para limpar o nome da corporação que foi emporcalhada, né, pela Lava Jato. Ele vai tomar providências? Ele vai abrir investigação? Eu li outro dia, 2, 3 dias atrás, que um grupo de procuradores questionou o Augusto Aras, dizendo, olha, o STJ mandou abrir investigação lá contra a Lava Jato porque... saiu essa notícia nos diálogos de que eles estavam tentando emparedar, chantagear os ministros. Mas quem investiga procurador é procurador. Aí nós estamos na seguinte situação aqui no Brasil. O Ministério Público não investiga seus pares e reclama quando outro órgão abre investigação. Se essa turma não for punida, vai valer tudo daqui para frente no sistema de justiça brasileiro. Vai valer tudo. O juiz vai fazer o que bem entender, o procurador vai fazer o que bem entender.
Ô Vadi, o nosso querido Juca Kifuri já chegou aqui, tá aqui nos bastidores. Eu vou subir ele para a gente fazer uma tabelinha, como no futebol, né, e conversar com vocês dois e bater um papo hoje sobre o que está acontecendo. O Juca, chegue mais aqui na nossa jangada, então.
Aí. Boa tarde, Di. O Vadi, eu também. Situação, eu não é possível a punição. Mas do vista.
Acho que está com problema o áudio do Juca ou o meu, Dri?
Está cortando, é.
Está cortando o teu áudio, Juca. Agora está sem som, vamos lá. Alô? Continua com problema.
Ocuparam bastante. Juca. É muito ouvir essas duas. Espera.
Continua com problema, Juca. Continua com problema o teu som.
Senador,
a gente
o Juca, eu acho que ele não está nos ouvindo, né?
Ouvindo e continua.
Juca.
Do juiz.
Não estamos ouvindo.
Nós não estamos te ouvindo.
Não seria o cara dele sair e voltar?
Sai e volta de novo. Sai e volta de novo. Aliás, o Juca, não sei se o Vadi lembra, ele narrou um vídeo sensacional na época do julgamento do Lula sobre o juiz ladrão, né? Agora, Vadi, eu sou muito pessimista em relação a algo que venha de punição para esses juízes e procuradores. Sinceramente, eu gostaria de acreditar que eles fossem sofrer alguma punição. Eu acho que ela só virá se por acaso houver uma reação do legislativo. Eu não sei se você concorda.
Não, concordo plenamente. Por isso que eu comecei respondendo a tua pergunta com o legislativo, pelo legislativo. É dali que tem que partir. É dali que as condições têm que se criar um arcabouço apropriado ao Estado Democrático de Direito, né? Mas que enquadre, que redesenhe o papel do Ministério Público e do Judiciário. Né? Agora, esse teu pessimismo em relação à possibilidade de punição dessa turma tem toda a razão de ser. Eu também, eu luto por isso. Agora, se eu acredito nisso, vai a uma distância muito grande. Tudo bem, nós temos que entender que o serviço sujo eles já fizeram. Né? E em ditaduras, em estados de exceção, tem sempre aqueles que são destacados para fazer o serviço mais sujo. Quando esse serviço é realizado, normalmente essa turma é descartada, como a ditadura descartou os torturadores. Sim. A ditadura não quer saber depois dos torturadores, não quer nem ouvir falar. Quer que eles morram, né, e sepultem com eles a história da tortura aqui no Brasil seja sepultada uma vez por todas. Só que, evocando aí o poeta Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho do poeta, no meio do caminho da Lava Jato, tinha um hacker. Né? Tinha um hacker no meio do caminho. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar. E vão fazer o quê? Ah, não, é prova ilícita e não aconteceu. Né? Então, tem jogo para ser jogado, viu, Renato? Tem jogo para ser jogado. É claro, puni-los ou bani-los da corporação vai ser anunciar o fracasso da Lava Jato. Sérgio Moro também, outro dia aí, disse, acho que vão acabar anulando, né, toda a Lava Jato. Mas, olha, quem plantou, quem semeou a nulidade foi ele. Ele, o Dallagnol, semeou verdade.
Vamos subir o Juca de novo aqui, que ele, vamos ver se agora ele está. Está nos ouvindo bem, Juca?
Você me ouve? Você me ouve?
A gente está ouvindo mal. Está ouvindo bem, Vadir? Algum problema na tua conexão? Agora, acho que você montou.
Eu quero dialogar com o Juca sobre essas coisas.
Pode falar, Juca.
Veja se me.
É. Um problema, tua conexão. Não sei o que está acontecendo.
Eu vou sair.
Tá. A gente te espera, fica tranquilo. O Vadir, continuemos aqui, então. E você sente que existe no legislativo algum espaço para uma reação? E o que poderia ser feito nesse caso? Porque a Lava Jato, Vadir, ainda tem 80% de aprovação popular, segundo as pesquisas, né? Uma coisa assustadora. A última pesquisa deu isso aí, 80% para Lava Jato. Eu, aqui do meu cantinho, tomei um susto, depois de tudo que já foi revelado e de toda a tragédia que ela construiu.
Renato, uma coisa, quando se tratou do enfrentamento com a ditadura, o enfrentamento com o legado da ditadura, o enfrentamento com o acervo criminoso da ditadura, a narrativa era mais simples, porque se tratava ali de tortura, de assassinato, de desaparecimento forçado, e se tratava claramente de um Estado ditatorial, de um golpe de Estado que instalou uma ditadura e que agiu à margem da lei. Né? Mesmo assim, na época da ditadura, né, a narrativa era que o principal inimigo, o inimigo do Brasil, era a subversão, era o terrorismo, e que valia tudo para combatê-los, inclusive os métodos que foram utilizados. Depois disso, houve uma condenação geral. Agora, quando se trata de um órgão que é o Poder Judiciário, o outro órgão que é o Ministério Público, previstos no arcabouço constitucional, né, que estão atuando aparentemente na legalidade para combater da mesma maneira o mal maior, que é a corrupção, porra, é difícil você criar contranarrativa. E mais, infelizmente, a média das pessoas acha que, olha, esse negócio aí, tá bom se o juiz combinou com o procurador, isso é detalhe, são tecnicalidades que o importante é que botou bandido na cadeia, o importante é que botou corrupto na cadeia. O Rovai, eu me lembro, toda vez que eu converso sobre esse assunto, né, sobre a dificuldade de as pessoas entenderem a gravidade dos crimes da Lava Jato, uma vez, aqui no Rio, eu estava no mandato e meu escritório fica ali ao lado da OAB, perto do Santos Dumont. E desde a época da presidência da OAB, os motoristas de táxi me conhecem ali. Eu sempre pegava táxi ali e tal. E eu tinha feito um discurso naquela semana sobre os ganhos acima do teto dos juízes. E o Sérgio Moro estava na lista de quem ganhava acima do teto. Então, fiz um discurso para questionar o senso de moralismo do Sérgio Moro. Né? Ó, o campeão da moralidade aqui ganhando acima do teto do juiz, ganhando de forma ilegal, incondicional e tal. Entrei no táxi, tá, o motorista se vira para mim, poxa, doutor Adir, que decepção o senhor causou a mim e a minha família. Eu falei, o que houve, pô? Não, senhor, pô, nós sempre votamos no senhor, acompanha seu trabalho desde a época da OAB. O senhor atacou o doutor Sérgio Moro. Não ataquei, rapaz, eu critiquei um fato. O fato é que ele ganha acima do teto. Ah, doutor Adir, ele merece ganhar muito mais. Ele merece ganhar 1 milhão, 2 milhões. Seja lá acima de teto, seja lá abaixo do teto, pouco importa. O que importa é o que ele está fazendo pelo Brasil. Então, Renato, por isso que a Lava Jato, os métodos da Lava Jato, os resultados da Lava Jato, conta com essa aprovação. Botou bandido na cadeia, botou corrupto na cadeia, então está tudo justificado. Vai ser difícil a gente desconstruir isso, mas nós temos que desconstruir. Porque se a gente não conseguir, então...
Rodrigo, sobe o Juca aí, vamos testar de novo. Juca que fure com a gente.
Bom dia!
Ah, agora sim! Opa.
Beleza, agora sim. Bom dia,
Renato. Bom dia, Juca.
Bom dia, Adri. Olha aqui, deixa eu fazer então a pergunta. A primeira pergunta, porque a segunda você fez e ele já respondeu em relação ao que possa acontecer com Sérgio Moro e seus cúmplices do Ministério Público de Curitiba, do Paraná. Eu ontem entrevistei o Dr. Lênio Streck para a TVT e ele está de acordo com a decisão do STJ em relação às rachadinhas do senador Flávio Bolsonaro, porque, segundo ele, de fato, a justificativa do juiz foi muito superficial, muito sucinta, e não há o que justifique. E diz ele, da mesma maneira que eu sou contra todas as arbitrariedades cometidas pela Lava Jato, não posso ficar a favor de outra arbitrariedade, embora contra alguém que a gente saiba tenha cometido todos os crimes que cometeu. Mas pela mesma tecnicalidade, como costumam se referir, não é possível defender a investigação nos moldes em que ela vinha sendo feita. Você concorda com isso, Valdir?
Juca, tem como deixar de concordar. Eu concordo, né? E é por isso, Juca, que quando se procede a uma investigação, quando se quer denunciar alguém, se quer que esse alguém responda a uma ação penal, a polícia, o Ministério Público, tem que obedecer às formalidades. Elas não estão ali à toa, elas não são meras tecnicalidades. Elas não são, como gostam de dizer os rapazes e moças da Lava Jato, como é que eles se referem? Eles adoram essa expressão para justificar exatamente os desmandos dele. Não é tecnicalidade, eu esqueci, mas enfim, não são meros detalhes. Isto faz parte da substância do... se não fizer assim, lá na frente, o risco de nulidade... Por que que o Sérgio Moro... eu disse aqui ainda agora, quando você estava com problema aí no áudio. O Sérgio Moro reclamou, poxa, toda a Operação Lava Jato pode ser anulada. Né? Mas pode ser anulada porque o hacker quer... Não, pode ser anulada por causa dele. Porque ele semeou as nulidades, ele e a turma de Curitiba. Né? Então, Juca, a Lava Jato envolve um personagem de quem a gente gosta, de quem a gente tem certeza da inocência, que é o presidente Lula. E, nesse caso do STJ, envolve uma personagem da pior estirpe, de quem a gente não gosta, e nós temos a convicção de que cometeu os crimes. Mas é aquela história, só convicção não basta. Não basta. O processo tem que ser montado como manda o figurino, como manda a Constituição, como manda o Código de Processo Penal. Né? Agora, qual é a diferença? Quando se tratou do Lula, danem-se as tecnicalidades, danem-se as formalidades, o Lula não pode concorrer à eleição, então com ele vale tudo. Com o Flávio Bolsonaro, uma decisão correta do STJ, repito, mas aí lembraram-se de que existe Constituição, de que existe Código de Processo Penal e de que se praticou uma nulidade. Aí se lembraram disso. Lembraram que há Constituição, que há leis, que há códigos. Com Lula, ninguém lembrou disso. Essa é a diferença. Mas a decisão, Juca, tecnicamente está correta. A gente não pode... Porque senão a gente se equipara a eles, entendeu? Não. Isso aqui é bandido.
Os procuradores de Curitiba se referem a filigranas jurídicas, é isso?
Filigrana jurídica.
Isso.
Filigrana. Isso. Né? Ah, não. Ah, podemos fazer essa relação direta aqui com os procuradores, com o FBI, né? E entregar a soberania nacional. Isso aí, o outro procurador alertando Deltan, olha, não pode, é ilegal. Ah, rapaz, isso é filigrana. Né?
Agora, Vadir, em tudo isso, tem ainda um episódio que me parece mais dramático, mais sério, porque envolve o suicídio, né, de um reitor que foi acusado por uma delegada que agora ficou claro, forjou depoimento de testemunhas. E essa mulher era quem comandava a investigação que levou este reitor, por vergonha de sair à rua pelas acusações injustas que havia recebido, a se suicidar. E aí eu pergunto, isso vai ficar impune?
Juca, é possível que fique impune. Possível de ficar passível e possível de ficar impune é. Não deveria. Essa... O Juca, todos esses episódios, todos esses diálogos, né, nós temos que contextualizá-los. Foi em 2016, 2015, 2016. Eles se sentiam, rapaz, uma liberdade, uma sensação de impunidade, com... Você vê, a média de idade dessa turma acho que não chega a 40 anos. Né? É uma garotada. Uma garotada fascista, né? Eu disse outro dia, olha, se eles tivessem a idade que tem hoje, na década de 70, eles não seriam do Ministério Público, seriam do DOICOD. Né? Porque o método operativo, só falta o pau de arara. O pau de arara foi substituída pela prisão preventiva combinada com a delação premiada. Né? Mas o efeito era o mesmo. O efeito de coação sobre as pessoas era o mesmo. Uns tinham medo da dor física, outros tinham medo de mofarem na cadeia e da dor moral, né? De não poder mais matricular seus filhos na escola, sendo culpado ou inocente.
Eu ia até então, colocar essa questão aqui.
O delegado se sentiu, rapaz, um poder de forjar um depoimento, porque ela tinha a certeza absoluta de que nada aconteceria. Ela estava combatendo a corrupção. Seja a corrupção real, seja a corrupção inventada por ele.
Eu queria trazer uma questão para o Juca Kfouri, aproveitar essa quando o Vadir fala dos tempos da ditadura. Né? O Juca é um jornalista que viveu boa parte desse período profissionalmente. Né? E é verdade que a gente não tem a censura que existia naquele momento histórico, é verdade que não tem censores dentro da redação, é verdade que a gente não sabe de jornalistas sendo torturados, como aconteceram com alguns na época da ditadura, mas eu queria perguntar ao Juca se ele sente, do ponto de vista das restrições profissionais, porque boa parte da imprensa, da mídia, ela está fechada ou com a Lava Jato, ou com o bolsonarismo. É raríssimo. Aqui eu sou capaz de não lembrar nenhum veículo que não esteja fechado. Não sou capaz de lembrar nenhum. Não seja fechado ou com um ou com o outro. Se essa interdição, Juca, acontecia desse tamanho na época da ditadura, Dri, tem os que uns superchats para ler também, e a gente já passa para você.
Eu não estou ouvindo, Adri.
Ninguém está te ouvindo, não. Você está
Desculpa, já está ok. Alexandre Gasparotti Nunes, Vadir, saudações petista, você vai mover algum processo contra o procurador da Lava Jato que disse numa mensagem que queria prender você? E tem o Edson Adriane Pereira, diz, Vadir Damu me faz lembrar de um ditado, feliz daquele que expirou no campo de batalha, morrer de velhice é um opróbrio. ditado Alano, de um dos povos bárbaros que invadiu o Império Romano, me inspirou. E tem também mais superchat aqui, o Edson diz: é hora de destroçar este império de injustiça e vilania que se tornou esse nosso estado, avante guerreiros. Gabriel Carqueijo: Juca, te acompanho desde os textos dos meus álbuns de figurinha, ali confesso que perdi, obrigado por vir aqui na Família Fora, um abraço. É isso aí.
Juca, o Juca, primeiro e depois o Barão.
Deixa eu te responder. Claro, nada se assemelha ao período da ditadura, ao período da censura à imprensa, né? A convivência com o censor dentro das redações. Mas é verdade também que, a partir de um determinado momento, né? Quando a economia deixou de atender aos interesses do capital durante a ditadura, né? A grande imprensa, a grande mídia, começou paulatinamente a fazer oposição à ditadura, né? E então as redações terminaram por ser, né, focos de resistência à ditadura, e se aproximando a campanha das diretas, engrossaram esse movimento e tudo mais, e tivemos, enfim, a redemocratização. O quadro que eu vejo hoje não é exatamente como você vê. E eu quero deixar claro que não pareça que eu esteja aqui fazendo uma defesa de um jornal para o qual eu trabalho. Primeiro, eu particularmente não sinto, em lugar nenhum que eu trabalho, nenhum tipo de restrição. Até porque eu não aceitaria. Tá? Então, eu escrevo, eu falo, eu digo aquilo que eu acho que seja verdade, que seja factual, e dou minhas opiniões, que são publicamente conhecidas. Nunca tive nenhuma restrição. Muito bem. Isto posto, eu estou de acordo com você que a maior parte da chamada grande mídia, se não apoia o Bolsonaro mais, ainda tem uma ilusão com esse prestidigitador chamado Paulo Guedes, que é uma mentira igual a outra qualquer, e que talvez seja o mais bolsonarista dos ministros, né? Porque, entre outras coisas, se submete a humilhações, né? E continua ministro, né? E que é uma figura que não conta com o respeito de ninguém na área da economia brasileira, né? Seja na universidade, seja entre os liberais, seja entre os estruturalistas, seja entre quem quer que seja, os ortodoxos, os heterodoxos, se não encontra um economista de respeito no Brasil que te conte ter participado de um debate com ele, de ter lido um artigo dele e gostado, né? Porque ele é uma revista, uma revista que caiu de paraquedas do Ministério da Fazenda. Ainda há quem acredite, né, na política do senhor Guedes. Cada vez menos, né? Parece que até ali a Faria Lima começa a não acreditar mais. Mas, do ponto de vista do apoio à Lava Jato, eu discordo de você, porque eu vejo uma série de veículos que, inclusive, fizeram parcerias com a Intercept, né, para denunciar todos os horrores da Lava Jato. E quero fazer menção específica à Folha de São Paulo, cujo redator-chefe, cujo diretor de redação, Sérgio Dávila, num encontro com os ombudsman, disse com todas as letras que a Folha teria feito uma cobertura diferente da Lava Jato se soubesse o que sabia agora. E que, portanto, reconhecia o equívoco que foi a cobertura, chancelando, né, assinando embaixo aquilo que esses procuradores disseminavam pelos abutres, né, Rovai? Veja você, desses eu espero também, porque é a tal história, a gente cobra muito, eu cobro muito, cobrei mais, hoje cobro menos, a famosa autocrítica do PT, mas eu me pergunto, e quando é, não apenas que as empresas farão autocrítica por ter apoiado esse genocida, mas quando é que boa parte dos jornalistas, pessoas físicas, não estou falando das jurídicas, não, pessoas físicas dirão à sociedade brasileira: desculpe, me enganei. Fui publicando de acordo com o que me davam. Não chequei coisa nenhuma. Entrei na vibe deles, né? Porque aquilo nunca foi jornalismo e agora está mais do que claro que nunca foi jornalismo, né? Então, eu exijo uma autocrítica, eu exijo uma minha culpa. E não basta fazer, como fez anteontem o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao dizer que hoje teria votado no Haddad porque ao menos teríamos um governo democrático. Eu sempre gosto de citar o que eu li, porque foi uma declaração pública, do respeitabilíssimo doutor José Carlos Dias, que às vésperas da eleição disse: só o Bolsonaro para me fazer votar num candidato do PT. Ele tinha, ou tem, não sei ainda, ojeriza ao PT, mas teve a sensibilidade e a coragem suficientes para dizer: não, espera um pouquinho, não cabe dúvida entre essas duas figuras. Não cabe dúvida. Um é um professor universitário, um democrata, outro é um ex-capitão do Exército que faz ódio à tortura e que, além de fazer ódio à tortura, foi expulso do Exército por terrorismo. Então, não dá para... Ninguém tem o direito de dizer que se iludiu com ele. Ainda mais pessoas experientes, pessoas bem informadas, jornalistas, donos de veículos de imprensa. Não há o que justifique. Não há.
Um superchat, Zaidria, eu quero passar para o Vadi.
Vamos lá. Agradecer aqui.
Não sabia, né, Juca?
Deixa eu só ler aqui os superchats, agradecer. José Batista Neto diz que ele dialoga aqui com o Chicão Silva, que estava defendendo a Lava Jato. Ele diz: fala aí para o Chicão que ele jamais vai entender o que é uma operação de investigação do que quer que seja. O Ricardo Luca diz: mas qual é o peso do republicanismo? Fizeram de tudo com o PT e vamos defender a lei? Não será o que vão fazer na frente, mas o que fizeram no passado. O Cadu Lacerda lembra que tem a carta capital, nem do lado do Bozo, nem da Lava Jato, mas acho que o Rovai estava se referindo à mídia comercial, mais tradicional, né, Rovai?
Mas, Vadi, Damus, nosso vascaíno de plantão aqui. Tá, Vadi não está muito feliz, né, Vadi?
Você tinha que lembrar, né, desse...
É que com a presença do Juca, se não tiver um pouquinho de futebol, não tem graça.
Esse aspecto geográfico.
Mas deixa eu fazer mais uma pergunta, pelo menos para o Vadi, que me interessa.
Fica à vontade,
que me interessa, que eu fico coletando argumentos. Fiz isso ontem com o Lênio Streck, quero fazer com ele também. Vadi, você falou, e falou muito bem, sobre a dificuldade que nós vamos ter, né? De desconstruir os mitos feitos em torno da Lava Jato. Mas, além dos mitos, há um dado de realidade, né? A devolução de milhões de reais, de dólares, por parte daqueles que, de fato, corromperam, foram corrompidos, fizeram desvio de dinheiro, participaram do Petrolão e tal, papapá. Então, há esse argumento. Ah, a Lava Jato é tudo mentira? E o dinheiro que o pessoal devolveu? Como é que a gente responde a esse argumento aparentemente indesmentível?
Olha, Juca, antes de responder, só respondeu ao internauta, ou a internauta, não me lembro, que me perguntou se eu vou processar os procuradores. Olha, você sabe que advogado pode advogar em causa própria, né? Mas não é recomendável. Diversos colegas, quando tomaram conhecimento daquele diálogo envolvendo, disseram que vão, enfim, que acho que devia processar, se não na área criminal, mas no cível, né? Porque na Cível você tem a oportunidade de contornar essa alegação de prova ilícita, né? E, enfim, eu estou... Esse grupo de colegas, nós estamos debatendo, vou ver. Mas, enfim, isso para mim não é algo fundamental, não. Eu quero vê-lo sentado no banco dos réus. Isso que eu quero, não por minha causa. É por conta do conjunto da obra, pelo que eles fizeram, né, contra o país. Né? Eles traíram o país. Eles cometeram crimes de lesa pátria. Né? Eles têm que pagar por isso. Mas isso ainda vai surgir muita coisa por aí. Tem nem 10% aí dos diálogos capturados, né, divulgados ainda. Mas, Juca, olha só. A Lava Jato, como objeto de estudo, em qualquer aspecto, sobretudo no aspecto histórico-político, ainda é um objeto, ainda é uma obra aberta. Né? O balanço da Lava Jato, ele ainda não está, ele não é definitivo, né? Do ponto de vista da história, do ponto de vista da repercussão daquilo que eles fizeram, do legado que eles deixam, né? Eu sempre tenho dito que a Lava Jato, ela se extinguiu, ela foi extinta, mas o lavajatismo continua em vigor, né? Ou seja, essa coisa arbitrária, abusiva, né, do sistema de justiça continua em andamento. E a Lava Jato, ela intensificou aquilo que já era arbitrário por si só. Nós somos o país com a segunda maior população carcerária do mundo, né? Mais de 800 mil pessoas. Quando alguém diz que isso aqui é o país da impunidade, eu fico me perguntando o que essa pessoa está querendo dizer com isso. Mas, o Juca, primeiro, nós temos que fazer um balanço, e por isso que eu digo, esse balanço ainda está em andamento, o fechamento das empresas por conta da Lava Jato, quanto se perdeu? Né? Quantos empregos, o prejuízo material até hoje? Né? E aí fazer a comparação com aquilo que foi devolvido. E aí perguntar e responder, compensou? Eu já vou te adiantar desde logo, não. Sem saber os números definitivos ainda. Todos nós sabemos, nos Estados Unidos, quando tem empresa envolvida em corrupção, eles botam na cadeira elétrica o dono da empresa, dão prisão perpétua ao executivo, mas preservam as empresas. Aqui no Brasil, não. É porque o nosso capitalismo é um capitalismo dependente. Né? É o capitalismo que se submete às regras daquilo que interessa aos Estados Unidos. Não interessava aos Estados Unidos que o Brasil tivesse uma empresa tão forte como a Odebrecht, que concorria com empresas americanas em território americano. Não interessa aos Estados Unidos, país soberano aqui na América Latina, país com pré-sal, não interessa. Então, segundo, Juca, aplicou-se aqui na prática, embora isso não esteja no nosso ordenamento jurídico, métodos do direito norte-americano. Você sabe que nos Estados Unidos, às vezes, o cara, mesmo inocente, para não ter que enfrentar um processo, não tem dinheiro para pagar advogado, que vai ser condenado, embora inocente, ele reconhece a culpa para pegar uma pena pequena e não ter que gastar dinheiro. Juca, toda essa turma aí das empresas, os doleiros, e o CEF. E o CEF é um homem rico. Devolveu o dinheiro? Devolveu. A turma do Odebrecht devolveu o dinheiro? Devolveu. Estou falando das pessoas físicas. Tá? E de empresas também, devolveram. Agora, ficaram com quanto? Ficaram com quanto? Doutor Palocci ficou com quanto? Réu confesso. Ficou com quanto? Né? Então, Juca, obviamente, a Lava Jato pegou corrupto. Claro que pegou. Ninguém aqui... Quando se combate os métodos da Lava Jato, ninguém está aqui sendo conivente com corrupção. Agora, é aquela história de jogar a rede, né? Então, você está ali num rio, né, numa parte da praia, que é proibido jogar arrastão. Porque o arrastão traz tudo. A Lava Jato respeitou essa regra e jogou o arrastão. Trouxe tudo. Trouxe inocente, trouxe culpado. Mas mesmo em relação aos culpados, ela não agiu. Ela não agiu na conformidade da lei, não agiu na conformidade da Constituição. E aí vale a pena. O Brasil tem lei, Juca, suficiente para o enfrentamento de qualquer tipo de corrupção. Nós temos leis, temos um Ministério Público absolutamente aparelhado tecnicamente, temos uma Polícia Federal absolutamente aparelhada para isso. Por que que se teve de contornar a Constituição, as leis, os códigos, para esse suposto combate à corrupção? Eu te respondo, para ter eficácia a criminalização da política e para impedir que o Lula concorresse às eleições de 2018. Valeu a pena? Vale a pena? Eu pergunto e respondo, não, não vale.
Muito bom. O Vadi, é um prazer que você continue aqui comigo, eu só não quero te tomar exagerar, tomar o teu tempo. Eu vou continuar aqui com o Juca mais um pouco e queria fazer uma pergunta que, se você puder ficar mais um pouco, eu acho interessante. O Juca fala dessa questão da autocrítica do PT. Eu queria que ele falasse um pouco disso aqui, inclusive porque é um debate que às vezes é silenciado. E eu queria fazer esse debate aqui nesse nosso espaço, para tentar por que que ele acha que isso é importante, e se ele acha que isso é algo que vai fazer com que o PT consiga dar um passo atrás para dar dois passos na frente, como diria o camarada Vladimir Ilitch Ulyanov, né?
Então, Renato, o que eu acho aí é o seguinte: eu acho que faltam autocríticas sobre temas como, por exemplo, a desmilitarização das PMs, que o PT esteve durante 13 anos no governo podendo fazer, a intervenção no sistema educacional das academias militares, a discussão levada até o fim sobre a necessidade de uma lei de mídia, e desnecessário lhe dizer que eu não acho que governo algum, que Estado algum deva controlar a mídia. É a mídia que fiscaliza Estados e governos. Mas é compreensível, é natural e é necessário que a sociedade tenha seus instrumentos, né? Como tem nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em Portugal. Ou seja, não se trata, longe de ser qualquer prática de censura, e tem que fazer uma autocrítica sobre eventuais descontroles no campo da corrupção, né? Que a gente sabe que é uma grande mentira dizer que o que houve no governo do PT foi o maior caso de corrupção da história da humanidade. Nós sabemos perfeitamente que não é verdade, que isto tenha adquirido essas proporções tão diferentes do que sempre houve em governos anteriores no Brasil. Mas para o partido, que sempre teve a imagem do discurso da honestidade e da decência, é importante, eu acho, dizer ao povo que, olha, aqui fraquejamos, erramos ao não ter os controles que deveríamos ter. Num próximo governo, trataremos de evitar que isto se reproduza desta maneira, assim, assim, assim. Enfim, porque houve uma demonização tal do Partido dos Trabalhadores. E, Renato, eu vou reiterar aqui o que eu digo há anos, inclusive na TVT. Eu jamais fui do PT. Jamais fui. Aliás, eu jamais fui de partido legal algum. Eu participei de uma organização clandestina chamada LN e participei de uma outra organização enquanto clandestina chamada Partido Comunista Brasileiro. A partir da legalização, nunca mais. Nunca mais. Por achar que, num país democratizado, Eu, como jornalista, não deveria fazer parte de partido algum e mantenho isso até hoje. Mas é evidente que eu também olhava. Quando da primeira candidatura do Lula à presidência da República, alguém me dizia, olha, PT é bom na oposição, não pode eleger o Lula presidente da República, porque esse pessoal do PT não tem a menor prática de administração, vai ser um inferno, vai ser um desastre. Né? Agora, eles são muito bons na oposição, porque eles fiscalizam. Né? Eu aceitava essa discussão. Quando alguém me dizia, não, esse pessoal do PT vai roubar igual todo mundo rouba, não tem ilusão. Eu ia no pescoço do interlocutor. Né? Por quê? Porque uma que eu conhecia boa parte daquelas pessoas que comandavam o PT e tinha absoluta convicção de que não haveria complacência com a corrupção. E, objetivamente, a gente sabe que houve corrupção no governo, nos governos do PT. Tem que encarar isso, olhar e dizer de fato houve, erramos aqui, erramos ali e estamos pedindo uma outra chance, porque agora tem uma coisa que o Lula diz que ele está coberto. Entre as coisas que ele diz que está coberto de razão, e eu quero deixar claro, eu não tenho nenhuma dúvida quanto à honestidade do Lula. Nenhuma! Nenhuma! Se eu tivesse um pingo de dúvida, eu não teria ido. Não é lá entrevistá-lo. Entrevistar e entrevisto quem quiser me dar entrevista. Mas eu não teria ido lá fazer a visita de solidariedade que fiz como pessoa física, não como jornalista. Então não tenho nenhuma dúvida quanto à honestidade dele. Mas, ao mesmo tempo, ouvir o ex-governador Jacques Wagner dizer nos lambuzamos no poder. E é importante que isso seja discutido, que isso seja debatido, para que isso não volte a acontecer. É tão simples como isso. Eu não estou pedindo para ninguém ajoelhar no milho, para alguém fazer uma autocrítica religiosa, que é normalmente a evasiva que se dá, estão querendo que a gente ajoelhe no milho. Não, não quero que ajoelhe no milho. Eu quero uma discussão política com P maiúsculo, né, que essas coisas sejam postas à luz da sociedade. Seja, vá além dos intramuros do PT. Até porque os intramuros do PT eu particularmente não conheço.
Muito bom. E eu te ouvi, Vadir, a respeito disso.
Olha, Rovai, uma coisa é a empreendimentos como a Rede Globo pedir. Outra coisa é alguém como Juca Kfouri exigir autocrítica do PT. Eu assino embaixo. Eu sou filiado desde a fundação ao PT, fui parlamentar pelo PT. Quero dizer aqui que assino embaixo esse pedido de autocrítica. Assino embaixo. Faltam outros. Há outras questões também. Né? E exatamente nesse sentido. Não é para... A autocrítica em decorrência do que o Mensalão revelou. A autocrítica em decorrência do que a Lava Jato revelou. Não. Não. Nós não devemos trazer para dentro do PT o senso, a cultura fascista, punitivista do sistema de justiça. Mas, politicamente, nós temos, sim, elementos para fazer uma autocrítica. E autocrítica, como se dizia antigamente, né, Juca, lá no Partidão, na ALN, autocrítica se faz na prática. Né? Então, é orientar as bancadas, por exemplo, olha, aqui, se o arcabouço legislativo tivesse melhor assentado, ficaria mais difícil a gente... Nós, de fato, nós cedemos algumas tentações, e quando eu digo cedemos algumas tentações, não significa necessariamente ter praticado corrupção. Mas, por exemplo, o PT trocou o fervor da militância, o aguerrimento, o que caracterizava o partido, né, na época da fundação, em que tinha militantes que vendiam seu fusquinha para doar para a campanha, né, do seu candidato, da sua candidata, do partido favorito, que gente que se entregava na construção do partido, nós substituímos a militância pelo cabo eleitoral. Nós substituímos, né, a vontade do militante construir o partido, inclusive materialmente, né, pelas doações das empresas. Então, nós temos muitos elementos aí para fazer uma autocrítica sincera, politizada, que não caia no ajoelhar no milho, que não caia na autoflagelação. Temos sim, né? Então, há autocríticas e há autocríticas, né? Essa autocrítica aí demandada pelo Juca, nessa eu estou dentro.
Muito bom, de altíssimo nível. Faz tempo que eu queria tratar dessa questão assim com esse alto nível, porque a gente às vezes fala, e eu tenho posição muito semelhante à do Juca e à tua, Vadir. Quer dizer, a gente precisa fazer esse debate da autocrítica, mas não significa ajoelhar no milho para a TV Globo ou para os procuradores que fizeram o que fizeram. Mas construir dentro da esquerda, do campo progressista...
Renato, mais do que isso, para deixar muito clara a minha posição. Né? Eu costumo brincar, Renato, que ter sido do Partidão não dá futuro nenhum, mas dá um passado que você não faz ideia. Né? A gente aprende com certas práticas. Né? Quero deixar claro para quem nos ouve, para quem nos vê, o seguinte. Quando eu falo desta necessidade, desta autocrítica, é importante frisar que autocríticas muito maiores, porque responsáveis por crimes contra o país, como nós estamos vendo, que redunda, entre outras coisas, em 250 mil mortos, tem a mídia. Tem o judiciário, tem o parlamento. Cúmplices de um golpe que redundou no impeachment de Dilma Rousseff por pedaladas fiscais, por este crime de responsabilidade. E o genocida que aí está não comete crimes de responsabilidade. E aí está porque todos esses que eu nomeio que precisam fazer uma autocrítica muito mais profunda, no mínimo, fechar os olhos. No mínimo, quando não foram cúmplices diretos, estenderam o tapete vermelho para que ele entrasse no Palácio do Planalto. Deixar claro isso, do que se trata da autocrítica a que me refiro.
Muito bom, Dri.
Olha só, muito bom o debate. Tem vários superchats, tem inclusive a Lê dizendo muito boa toda essa conversa. Parabéns ao Fórum pela reunião dessas duas figuras, o Vadir e o Juca. A Laura Lima, a autocrítica para mim está no compromisso de fazer tudo o que o PT não fez ou não conseguiu fazer. A Débora Rodrigues diz, ThyssenKrupp mudou de ramo, mas fornecia armamento aos nazis. Bayer com gás nas câmaras não foram destruídas pelo governo alemão, mas puniram-se seus dirigentes. Creio ser melhor resposta ao Lupen. Bem-vinda, Terezinha Gregório, aqui é o clube de membros do canal da Fórum, e a Inês Barbosa disse, me desculpe, Juca, mas o PT tinha prioridades e o PT não governou o Congresso. Se Lula combatesse afinco como se cobra hoje, ele não concluiria o mandato, assim como foi com a Dilma. E também obrigada para o José Batista, também pelo superchat.
Ah, eu queria fazer aqui, então, uma provocação ao Juca e Vadir sobre essa questão do golpe 16 aí, né? Olhando hoje, né, com os olhos de hoje, né, se vocês acham que aí o Vadir estava no... Talvez o Vadir começar dessa vez, o Vadir estava ali no meio, no olho do furacão, se ele acha que faltou a ex-presidente Dilma uma habilidade para poder contornar aquele período de outra maneira.
Olha, Rovó, é uma pergunta cuja resposta envolve um grau de complexidade, rapaz. O PT, nós temos que ver no que O que, que é o PT? O PT se transformou, o PT que tinha uma pulsão revolucionária quando foi fundado. O PT foi um resultado de um movimento gregário, digamos assim, de ajuntamento, né, de organizações de esquerda, inclusive armadas, que combateram a ditadura, de comunidades eclesiais de base, de sindicalistas, de, enfim, né, funcionários intelectuais, artistas, né? E sempre, nos primórdios do PT, era um debate aceso. Vamos ser um partido de quadros, de vanguarda, vamos ser um partido de massas. Nós nos transformamos, né? Nós fomos, ao longo do tempo, perdendo aquele ethos, aquela pulsão revolucionária, nos transformando em partido da ordem. Ou seja, nós vamos disputar a democracia dentro da ordem. Nós abrimos mão da ruptura. Com o quê? Com capitalismo, com... Enfim, nós vamos aperfeiçoar a ordem, nós vamos colocar os pobres no orçamento, vamos aprofundar a democracia, esse é o nosso objetivo, mas dentro da ordem. Né? O que se viu no impeachment, nós seguimos como o boi vai para o matadouro, né? Nos submetemos ao rito do impeachment. Nos submetemos, né? O rito, aparentemente, né, a formalidade estava ali. Assim como na Lava Jato. Na Lava Jato, ouvia-se... Tudo bem, entrava por ouvido e saía pelo outro, mas ouvia-se a defesa, como manda a lei. Ouviam-se as testemunhas, como manda a lei. Mas nós sabemos que era uma mera ritualística. Da mesma forma, nós nos submetemos ao impeachment. Rapaz, vamos falar aqui... A gente não devia ter deixado aquela sessão se instalar no Congresso. Vamos cair no pau, vamos arrancar os microfones. Estou falando isso aqui, e olha que eu... A gente se reuniu ali num canto, num determinado momento, para tentar organizar isso, mas aí... E qual foi o argumento? A gente vai sair mal na fita. Né? Nós vamos sair como baderneiros. Então, de uma certa forma, nós colaboramos, né? E o que está acontecendo hoje no Brasil? Nós temos um presidente responsável diretamente pela maior parte dessas mortes aí pelo vírus, um comportamento por ação e ou omissão, genocida. Nós temos um ministro da Saúde que foi apresentado, tudo bem, não é médico, é um grande especialista em logística. O cara não sabe nem onde é que fica o Amapá, não sabe distinguir o Amapá do Amazonas, manda vacina para o Amapá, não tem vacina no Brasil, a pandemia começa, ainda que a passos lentos, diminuir em boa parte do mundo, e no Brasil aumenta, e o governo federal é absolutamente responsável por isso. Não se toma uma providência incisiva em relação a esse governo. Então, nós, de uma certa forma, essa talvez seja uma outra autocrítica, Juca, que o PT deva fazer, é a gente tenta ser partido da ordem quase como o maior defensor da ordem vigente, né, num partido que tem origem revolucionária. E quando eu falo revolucionário, né, eu não estou aqui me referindo especificamente à luta armada, estou falando em transformação social, estou falando em revolver as estruturas de injustiça que são arraigadas aqui no Brasil. Estou falando de uma gritante desigualdade social que só faz aumentar e agora, com essa pandemia, aumentou mais do que nunca. E, infelizmente, o PT, né, acho até que faria mais se os governos do PT tivessem permanecido, a gente não tivesse sofrido o golpe, mas, desse ponto de vista, embora tenhamos feito muito no governo, mas fizemos pouco à luz da enormidade do que significa a injustiça social aqui no Brasil, né? Então, uma resposta, Rovai, muito difícil, né, muito difícil de ser dada. Eu estava lá no olho do furacão. Né? Logo que eu cheguei à Câmara, eu vi, esse golpe vai ser dado. Nós não vamos conseguir evitar esse golpe. Isso, para mim, estava claro. O pessoal, eu me lembro, uma vez eu fui chamado para um debate no MST e me perguntaram isso. Você acha que vai ter golpe? Eu falei, acho. Bem, eu estava no MST, eu não estava falando em rede social. Estava falando ali para um grupo de militantes. Eles ficaram zangados comigo. Porra, como é que você pode dizer um negócio desse? Rapaz, eu estava ali, eu não estava vendo reação lá fora. Só havia uma maneira de impedir aquilo. É reação. Era o povo ter abraçado o governo Dilma. E não foi o que aconteceu. Né? Nesse sentido, nós nos submetemos à votação, nos submetemos lá à sessão da Câmara, nos submetemos à sessão do Senado Federal e sofremos o impeachment, sem maiores reações. Cá para nós, era para a Dilma não ter saído lá do Palácio, não vou, vão ter que vir me buscar aqui, porra. Não vou sair porra nenhuma. Vem me buscar. Mas isso é um processo, né? E a formação do PT, ela não permitia, nós perdemos essa cultura, nós perdemos essa pulsão. O partido como um todo perdeu. É a minha opinião. Agora, isso é uma resposta que está em aberto, porra, que tem muito aí para ser... Essa pergunta, a resposta cabe num livro, né? Cabe num livro.
A tua resposta, evidentemente, não vai ser de militante, mas de jornalista, né? Como a pessoa que assistiu isso, esse processo todo, o que você sentiu falta ali? Você acha que o governo, se agisse de alguma outra maneira, ele teria condição de escapar do golpe, ou aquilo estava tão armado, de um jeito tão...
Então, do jeito que as coisas chegaram, ao ponto em que as coisas chegaram, tudo de acordo com o Badir, já não havia o que fazer. Era fato consumado, procurariam qualquer resposta, qualquer justificativa para dar o golpe. Vamos lembrar, antes de dar opiniões, vamos lembrar de fatos, até alguns recentes. Recentemente, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista dizendo, com todas as letras, vamos parar de hipocrisia, o impeachment da Dilma foi político, porque ela não tinha mais condições de governar. Não foi por nenhum crime que ela tenha cometido. Isto vindo de alguém que participou, né, do impeachment, participou do golpe. Eu ouvi, anos antes, 2 anos antes do golpe, do presidente Lula, a seguinte frase: há 3 coisas no Brasil que nós não podemos mexer: na Receita Federal, na Polícia Federal, no Ministério Público. Não é republicano. Essa palavra é uma desgraça, republicano. E o Vadir tem toda a razão, né? Não houve no governo um partido mais republicano do que o PT, sabendo de toda, perdão da má palavra, putaria por baixo disto, né? E aí, o que eu vejo é o seguinte: até alguns dos participantes do chat disse o PT não governou o Congresso, e se não tivesse tomado os cuidados que tomou, o Lula teria sofrido o golpe, não a Dilma. Eu entendo esta posição pragmática da Realpolitik, mas lembro que o Lula sai do segundo governo dele com 87% de bom e ótimo. Ora, quem acumulou tamanho prestígio e respaldo popular poderia, eu suponho, inclusive em relação ao Congresso, ter sido mais rigoroso, ter sido menos pragmático aqui ou ali, ter pago para ver algumas questões que eram tidas como: é melhor não mexer, estamos ganhando, é melhor não mexer, é melhor não cutucar a onça com vara curta, como eu já ouvi, por exemplo, para justificar não mexer, não levar adiante a lei de mídia que o Franklin Martins queria levar adiante. Olha, está tudo tão bem, estamos convivendo tão bem. Para que mexer nisso? Vai ser um fator de ruído, né? Já não foi um fator de ruído, né, a Comissão da Verdade? É melhor não aprofundar. Dá nisso que o Vadir se referiu no começo das intervenções dele. né? Não termos punido os torturadores permite que juiz e procuradores façam o que Moro e sua turma fez, por esse sentimento de impunidade. É hora da gente olhar para isso, para não repetir isso, pelo menos. Aquela velha coisa do país que não, quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então, é necessário que a gente tenha clareza disso neste momento. Olha, nesse momento, Renato, você sabe que eu, até contrariando, até de alguma maneira, em alguns momentos, pelo menos, a minha biografia, sou a favor de uma frente ampla, tão ampla até doer, para combater o genocídio.
Ia te perguntar disso. Ia te perguntar exatamente disso. Queria que você falasse disso, Gil.
Pois é.
A tua defesa da frente ampla até doer.
É isso. Quer dizer, é claro que tem um limite, né? Esse limite, eu sempre digo, é óbvio que o Moro e sua turma não estão nesta frente, é óbvio que o Dória não está nesta frente, né? Mas do Dória para cá, venham os arrependidos, e nós precisamos falar para os arrependidos, nós precisamos falar, porque nesses 30% que apoiam o genocida, certamente 15%, pelo menos, a metade desses 30%, pelo menos, não é composta por fanáticos, fundamentalistas, negacionistas, terraplanistas, né? Então, há como convencê-los, né? Nós precisamos abrir espaço para que eles se convençam, se arrependam, mas possam não ter vergonha, porque se a gente acua, eles continuarão apoiando o genocida por vergonha de não querer recuar, né? Temos que achar esse discurso e temos que achar quem representa esse discurso, né? O Vadir fez referência à conversa que teve com o MST. Vadir, um pouco antes da consumação do impeachment, houve uma manifestação aqui no Largo da Batata, em São Paulo, contra o golpe. Não passarão e tudo mais. Não vai ter golpe. Estávamos lá, que eu me lembro assim, com clareza, o Guilherme Boulos, a Letícia Sabatella, alguns outros artistas, bom, e eu. E quando chegou a minha vez de falar, eu disse, olha, acho aqui tudo muito bonito, fico feliz em ver a praça lotada, o fervor, mas eu sou jornalista, a minha obrigação é dizer para vocês as coisas como eu as vejo, e não aquilo que eu desejo. É evidente que eu desejo que não haja golpe, mas eu quero dizer a vocês que não é que não vai ter golpe, já teve o golpe. O golpe é inexorável. Levei uma vaia. Esperei acabar a vaia. Disse, olha, não é a primeira nem será a última vez que eu sou vaiado, né? Para certas coisas a idade vale, para a gente estar acostumado. Eu quero dizer para vocês, reiterar, repetir, que o golpe já está dado e que a nossa missão daqui para frente é não deixá-los em paz um minuto que seja, até que consigamos derrubá-los. Aí foi aplauso e tal. Mas é isso. Nós estamos diante desta situação, não é? Diante de ameaças concretas à democracia, tão duramente conquistada. Eu não tenho a menor dúvida que, se não fosse pela prisão do Queiroz, o golpe, a escalada golpista do genocida que estava indo já às portas dos quartéis, pedindo o fechamento do STF e do Congresso, teria evoluído. O que fez que ele recuasse o ZARF para usar uma linguagem futebolera, foi a prisão do Queiroz. Mas nós não estamos livres, estamos vendo o povo, parte do povo, se armar. já deu todos os recados que não aceitará um resultado eleitoral fruto de urnas eletrônicas, caso não seja ele o vencedor. Não vamos brincar com isso. Não vamos brincar com isso. Porque, como eu disse, foi penoso conquistar a democracia. Nós não podemos entregá-la para esse bando de malucos.
Muito bom te ouvir, Juca. Queria que o Vadim ficasse à vontade para comentar a fala do Juca e falar também dessa perspectiva aí de 2022, sobre, inclusive, aí, se concorda com o Juca nessa frente amplíssima, se tem outro tipo de análise.
Olha, ainda em relação ao golpe, né, ao impeachment, é impressionante, e quando se diz que estou dizendo que isso foi o decisivo, né, mas que ele teve um componente misógino, machista, não há a menor dúvida. Nós íamos conversar, né, isso desde 2015, o golpe foi em 2016, a gente ia conversar ali com os deputados e tal. Ah, não, essa mulher é mais histérica, essa mulher é autoritária, essa mulher... Era impressionante como eles pintavam a Dilma. Alguns deles, inclusive, diziam, olha, se fosse o Lula, era outra coisa. O Lula recebia a gente, tomava uma cachaça, o que é fato. Né? Não é, não estou... Mas, óbvio que isso era conversa de cafezinho. O golpe, ele já estava decidido, e não era... Foi decidido. Ali foram os operadores do golpe, ali era quem foi votar. O golpe estava decidido fora, nos Estados Unidos, nas redações, na Globo, nos movimentos fascistas que, né, que eram financiados para irem para as ruas, né? Eu vou dizer mais, inclusive. Rapaz, olha, a Dilma faz sempre esse paralelo, né? A Dilma era muito rígida, a Dilma não conversava, Num determinado momento, a Dilma começou a querer conversar. E o que, que eu digo conversar? Ah, presidenta, o deputado tal lá do Rio Grande do Sul tem uma demanda há 2 anos, 3 anos, que era para encaixar não sei quem na repartição lá de 15º escalão. Ela começou a flexibilizar nesse sentido. Nada de ilegal, não. Tanto que chegou à conclusão que era melhor colocar o Lula na Casa Civil. Eu vou dizer uma coisa a vocês. A minha sensação é que, ainda que o Lula, ainda que o Gilmar não tivesse dado aquela liminar, impediram que o Lula tomasse posse na Casa Civil, mesmo ele na Casa Civil, eu acho que ele não conseguiria evitar esse golpe. Estavam decididos. Até porque o Lula ficou lá, ele ficou em Brasília 3 semanas. Ligou para todo mundo. A resposta era sempre: presidente, me peça qualquer coisa, menos isso. Para essa mulher, a favor dessa mulher, não vou. Se fosse o senhor... Tenho lá minhas dúvidas também, se fosse ele, naquela situação, mas enfim. Mas o golpe só seria barrado com o movimento de rua, com o movimento popular. Não havia outra. Agora, em relação a essa questão da frente ampla, Rovai, talvez a minha sensibilidade à dor, já que o Juca falou que é a favor da frente ampla, 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 até doer, talvez a dor seja maior que a dele. E me talvez doa antes. E não é porque eu seja contra a frente, não. Eu acho que tem que ter frente, sim. Mas não sei, eu fico me perguntando, mas seria ampla até quem? Até que segmento? Porque... Quando eu vejo chamar, para distinguir, não é? A direita liberal e a extrema direita. Quem é direita liberal aqui no Brasil? Liberal eu considero Norberto Bobbio, porra. Esse era um liberal. Né? Ulisses Guimarães era um liberal. Tancredo Neves era um liberal. Né? Franco Montoro era um liberal. Enfim, Mário Covas era um liberal. Quem são os nossos liberais hoje em dia aqui?
Né? Rodrigo Maia é um liberal, Vadir?
Eu não sei nem se o Rodrigo Maia sabe o que é isso, Juca. Mas o Rodrigo, olha só, eu acho que tem que conversar. Porque eu fico me perguntando aqui o seguinte, Juca.
Eduardo Paes.
E cansei de assistir a jogo, me dou muito bem com o Eduardo Paes, a jogos do Vasco lá em São Januário, eu e ele lado a lado ali assistindo a jogos do Vasco. Eu não tenho qualquer desapreço pessoal pelo Eduardo Paes. Mas eu fico me perguntando aqui, Juca, o seguinte, colocando a seguinte questão. Se em 2022 o segundo turno foi entre um petista e Bolsonaro, a quem é que esses nossos liberais vão apoiar? Então, eu fico aqui, veja só, eu não quero aqui parecer sectário, até porque eu não sou sectário. Como é que se constrói um projeto com esse pessoal, entendeu? Um projeto de democracia. Nós estivemos juntos nesse período, juntos nesse sentido, né? Caminhar separados e golpear juntos. Na questão da pauta de costumes, na questão daquelas pautas que diziam respeito diretamente a uma afronta ao Estado de Direito. Aí o Rodrigo Maia se posicionou, diversos outros se posicionaram. Pô, perfeito, claro, né? Nós tivemos um movimento do Rodrigo Maia que fracassou na eleição da Câmara. Né? Nós integramos lá o bloco lá de apoio ao Baleia Rossi. Quando eu digo nós, estou me referindo ao PT. Né? O PT, e acho que não estava... Não condeno o PT por ter feito isso, não. Era o que se podia fazer. Havia compromissos, né, desse bloco, havia compromisso do Baleia Rossi, do Rodrigo Maia, em relação a uma série de pautas que eu não vou aqui revelar, que não foi autorizado, o dia que um deles revelar, mas que fazia sentido, que nos atraíram para aquela... que era bom para o Brasil, né, se eles tivessem se elegido e cumprissem aquela pauta, cumprissem aquela agenda, envolvia movimento sindical, envolvia uma série de questões caras a nós, caras à nossa democracia, com as quais eles estavam se comprometendo, enfim... Mas eu quero ouvir mais sobre essa defesa de frente. Eu não sei se vocês sabem, eu sou amigo pessoal do governador Flávio Dino. Flávio é meu irmão. Um amigo, irmão. O Flávio é um defensor da frente ampla até doer. Né? Eu tenho conversado muito com ele, mas há determinadas respostas a perguntas que eu faço que ele não consegue responder. Essa é uma delas. Vem cá, porra. Quem é que o Luciano Huck apoiaria no segundo turno se o...
Aí é que está, Vadir.
Vamos lá. Bom,
temos mais um ponto em comum, porque eu infelizmente não sou amigo do Flávio Dino. Adoraria ser, porque eu sou fã do Flávio Dino. Sou fã.
Flávio Dino vai estar aqui hoje à noite.
Acho o Flávio Dino a maior revelação da vida política brasileira dos últimos 10 anos. Acho brilhante, em todos os aspectos.
Vou te apresentar ele.
Não, eu até já o entrevistei. Não, eu o conheço, já trocamos figurinha. Sou chapa do Capelli, do Ricardo Capelli, que você deve conhecer, que eu gosto muito também, que é uma belíssima cabeça política. Mas talvez estejamos sendo ingênuos. Mas como o Flávio Dino, eu acredito, Vadir, numa construção. Eu estou de acordo contigo. 6 meses atrás, eu te diria, o Luciano Huck continuará votando no Bolsonaro. Hoje, não mais. Hoje, o Luciano Huck votará no Haddad, votará no Ciro Gomes, votará no Flávio Dino. Entendeu? Talvez não vote no Lula. Eu te diria, até no Lula será obrigado a votar. Porque, entre outras coisas, porque os interesses deste contingente em nenhum momento foram prejudicados nos governos do PT. Ao contrário, não estou falando aqui nenhuma novidade, os bancos jamais ganharam tanto. Que história é essa? Que risco é este? que escolha entre os extremos, como um dia disse o editorial do Estadão, é esse? Mentira! Fake news no editorial. É grave. Fake news no editorial de um jornalão centenário. Então, eu acho que é uma construção. Eu estou de acordo contigo que há motivos para desconfiar. Até porque as eleições recentes no Congresso revelaram, né? Se o Aécio Neves e boa parte dos tucanos foi votar no Lira. Não é isso? Eu estou de acordo contigo. Que...
Quem votou no Baleia Rossi foi a esquerda.
Isso. Isso. Estou de acordo. Estamos de acordo. Agora, o problema, Vadir, é que a gente não tem muita alternativa. A gente não tem muito por onde escapar. Nós com nós e a nossa bolha vamos perder de novo. É assim que eu vejo.
Eu queria dizer aqui, primeiro, que hoje, às 8 horas, o Flávio Dino vai estar conosco aqui. A gente vai estar entrevistando no Fórum Sindical, a apresentação da Maria Frô. Eu vou ser um dos entrevistadores. Então, vou aqui dizer da mensagem enviada pelo Juca para ele pessoalmente daqui a pouco. Mas eu queria meter um pouco a colher, a gente está quase terminando, mas esse debate é muito, muito, muito interessante. Eu tendo a concordar com o Juca de que talvez no segundo turno essas pessoas penderiam mais para o lado de cá, para o Haddad, no caso, eu considerando o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro, um repeteco de 2018, né? Porque até alguns já votaram no Haddad em 2018. A gente não pode esquecer que o Janot declarou voto no Haddad. O Joaquim Barbosa declarou voto no Haddad. Então, teve um pedaço ali do lavajatismo que votou. Eu acho que agora o Rodrigo Maia já declarou que votaria. Agora, também, ao mesmo tempo, tem que... o Bolsonaro tem mais de 2 anos de mandato. Ele pode entregar muita coisa para ter os liberais do lado dele. Esse movimento que ele fez agora da entrega da Eletrobras caminha nesse sentido. A independência do Banco Central caminha nesse sentido. Então, ele vai dosar o que vai entregar, na minha opinião, para poder chegar lá na frente com algum poder de barganha em relação a essa turma. Enfim, Dri, tem um superchat, acho que é isso, seria legal dar uma lida para a gente já chegando ao final e dar a palavra final para os nossos dois queridos convidados de hoje, Vadir da Musa e o que foi.
Legal. Olha só, tem vários comentários também, a Lucielena diz, muito bom, parabéns Fórum, quero poder comemorar com a Fórum em 2022 na vitória da esquerda. Tem também aqui o José Batista Neto, ele diz, tinha um jeito de evitar o golpe, se o PT comprasse todo mundo que estava no grande acordo nacional com o STF, com tudo, mas aí o PT seria como são os outros, diz o José Batista, obrigada pelo superchat, e tem várias pessoas aqui elogiando, debates, convidados, e que muita gente preocupada e dizendo que queria boas notícias e tal. A Márcia Simão, não chama essa quadrilha da Lava Jato de garotada, detesto quando a esquerda faz isso, porque parece justificar seus crimes, são adultos golpistas, diz a Márcia Simão. Obrigada pelo superchat também.
Bora lá. Vadir, primeiro?
Olha, pessoal, Dri, Renato, eu quero agradecer aqui mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação. E vou estar sempre à disposição, todas as vezes que for chamado, de colaborar aqui com o trabalho de vocês. Quero dizer também, foi a primeira vez que eu estive numa reunião com o Juca, né? Então, dizer que, para mim, foi uma honra, né? Eu tenho uma profunda admiração pelo Juca, né? Ele, a partir da crítica dele ao Eurico Miranda, né? Nós tentávamos organizar uma oposição lá no Vasco, né? Muitas vezes ele foi confundido como anti-vascaíno, por conta das denúncias, né, corretas que se fazia em relação ao Eurico lá, que também se transformou em dono do Vasco. Então, quer dizer que, para mim, foi uma satisfação, uma honra muito grande estar compartilhando esse diálogo aqui com o Juca Kfouri, né, por quem eu tenho uma profunda admiração, né? Enfim, e agradecer também às nossas amigas e amigos que estiveram conosco até agora, né, debatendo essas questões aí que são tão importantes aqui em nosso país, tá? Então, obrigado, e estou à disposição sempre que chamado for.
Bom, muito obrigado, Juca.
Renato, primeiro, quer dizer, fica aquela coisa da devolução dos confetes, né? Eu também estou muito satisfeito de ter podido tabelar com o Vadi, a quem admiro, não é de hoje, por tua luta. É, obviamente, as críticas que a vida inteira fiz ao Eurico Miranda, fiz iguais a Dua Libe, André Sanches, que são os cartolas do meu Corinthians, né? As críticas eu faço exatamente por gostar de um dos clubes mais democráticos do Brasil, o primeiro a receber jogadores negros como o Vasco da Gama, né, com toda a sua história de São Januário, com tudo que o Vasco significa, e que, infelizmente, por tanta terra arrasada pelos Euricos Mirandas, chega a essa situação, né, de consumar hoje a sua quarta queda. Espero que agora, em novas mãos, o Vasco consiga voltar a ser aquilo que o Vasco precisa ser, né, como força do futebol brasileiro, da cultura brasileira, da cultura do Rio de Janeiro. Quero dizer também, Vadir, que morro de inveja de você por você estar citado, como foi citado, né, aí pelos procuradores, porque eu fico procurando, será que não vão falar mal de mim em nenhum momento? Outro dia o Paulo Guedes fez uma lista de inimigos dele e não me incluiu, já me senti mal, já me senti excluído, dizendo que onde que eu errei, que eu não estou nessa lista, né? E até agora também não apareceu ninguém dizendo, esse jornalistinha aí, Petralha, comunista, não sei o que, nada, até agora nada, isso me incomoda muito. E dizer a você, Renato, a você, estamos aí na trincheira, na mesma luta, vamos que vamos, desesperar jamais. Muito obrigado.
Muito bom.
Obrigada, muito obrigado. Juca, obrigada.
Também queria ser citado, eu vou dizer isso, inveja danada do velho.
Legal. E a gente, então, aqui, vamos pedir do pessoal que está aqui conosco, obrigada pela audiência, obrigada pelos superchats. E hoje, às 20 horas, então, Flávio Dino, aqui no canal, né, Rovai? Às 18 horas, temos Jornal da Fórum, com a Sinara Menezes e convidados. E eu queria deixar aqui um final, um merchan da FESP, Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, que está com cursos abertos de graduação e pós-graduação, cursos de Sociologia e Política, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Administração, pós-graduação tem vários outros cursos, como de Ciência Política, Globalização, Poder e Sociedade, Mídia, Política e Sociedade, Política e Relações Internacionais, Estudos Brasileiros, Sociedade, Educação e Cultura, Sociopsicologia, Sociologia, lembrando que para a graduação, para entrar no vestibular é a nota do Enem dos últimos 5 anos ou com prova online agendada e não tem taxa de matrícula e tem desconto na mensalidade de até 50%, dependendo do curso. Vou deixar aqui no final do nosso programa de hoje um vídeo para quem, então, está procurando curso de graduação e pós-graduação com uma visão aí progressista, né, Rovai? Cursos de humanidades. Era isso, muito bom programa hoje, né, Rovai?
Muito bom e obrigado aí a todos que ficaram com a gente até agora. Beijos e beijos.
É isso aí.
Qual é o seu mundo? Ele pode ser único, diferente, diverso, não importa. Se você quer ter o futuro nas suas mãos, venha estudar na Sociologia e Política, porque o seu mundo cabe aqui. O nosso mundo é feito de novas perguntas, novas pesquisas e novas respostas. O nosso mundo é como o seu mundo, inquieto, desafiador e alimentado de metas e sonhos. Faça do seu mundo um ponto de encontro com novos mundos. Você está preparado para isso? Então, o seu mundo cabe aqui. Processo Seletivo 2021 da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Venha dividir o seu mundo com a gente.
The